Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 45. O primeiro passo que deu a comadre foi dirigir-se à casa do major a interceder pelo Leonardo. O major, porém, mostrou-se inflexível. O caso era grave, já não era o primeiro. A disciplina não podia ser impunemente ofendida da mais de uma vez. O castigo devia ser infalível e grande. A comadre, que fora cheia de boas esperanças, soube pelo major o que ignorava e que nem mesmo supunha. O Leonardo não só ficaria por mais tempo preso, como teria de ser chibatado. A pobre mulher, apenas lhe declarou isto o major, caiu de joelhos, chorou, lamentou-se tudo porém debalde. Sai desesperada e com a mantilha caída, toda em desalinho, correu voo à casa da Dona Maria. Ao vê-la entrar naquele sado, Dona Maria ergueu-se da sua banquinha e largou a almofada da renda. — Que tendes, criatura? Que tendes? — exclamou. — Santo Cristo!
— O que ela é? — Lá, hein?
— Ai, senhora Dona Maria do meu coração!
— Que desgraça!
— respondeu a comadre. — Que máquina de rapaz!
— Ora, veja o que me sucede por ter feito uma boa ação.
— E eu e que sinto quinto como se fosse meu filho.
E os soluços sufocaram.
— Fale, senhora! — replicou Dona Maria. — Fale, que põe-no numa aflição. — Vai apanhar, Dona Maria. Vai apanhar de chibata.
— Ele...
O Leonardo Paz.
Ora, deu reabilitatura, vejam tudo, és um coitado.
Aquele rapaz não nasceu em bom dia, não, comadre. Isso sou eu capaz de jurar pela salvação da minha alma. Mas não falou com o major, que lhe disse ele. Duro como uma pedra, senhora, a nada se moveu. Pedi-lhe pelas cinco chagas, pela senhora santíssima. Tu embalde, tudo em vão.
Está bom, não se aflija, comadre.
Ainda há um meio que eu penso que não há de falhar. Vamos à casa dela, que por lá é caminho certo. Ela dá-se muito comigo, há de pedir pelo moço.
Já me tinha lembrado disso, mas na tribulação em que vinha tornou-me a esquecer. Se com ela não se arranjar alguma coisa...
Está tudo perdido. Os leitores estão já curiosos por saber quem é ela, e tem razão, vamos já satisfazê-los. O major é pecador antigo, e no seu tempo fora daqueles de quem se diz que não deram o seu quinhão ao vigário. Restava-lhe ainda hoje alguma coisa, às vezes lhe recordava o passado. Alguma coisa era Maria Regalada que morava na prainha. Maria Regalada fora no seu tempo uma mocetona de truz, como vulgarmente se diz. Era de um gênio sobremaneira folgazão, vivia em contínua alegria. Ria-se de tudo, de cada vez que se ria fazia-o por muito tempo e com muito gosto. Daí é que vinha o apelido Regalada que haviam juntado ao seu nome. Isto de apelidos era no tempo desta história uma coisa muito comum. Não estranhem, pois, os leitores que muitas das personagens que aqui figuram tenham esse apêndice ao seu nome. Dizem todos, e os poetas juram e trejuram, que o verdadeiro amor é o primeiro. Temos estudado a matéria, e que acreditamos hoje que não há que fiar em poetas. Chegamos por nossas investigações à conclusão de que o verdadeiro amor, ou são todos ou é um só, e neste caso não é o primeiro, é o último. O último é que é o verdadeiro, porque é o único que não muda. As leitoras que não concordarem com esta doutrina, convençam-me do contrário, se são disso capazes. Isto tudo vem parar a dizermos que Maria Regalada tinha um verdadeiro amor ao major Vidigal. O major pagava-lhe na mesma moeda. Ora, Dona Maria era uma das camaradas mais do que de coração me regalada. Eis aí porque, falando dela, Dona Maria e a comadre se mostraram tão esperançadas a respeito da sorte do Leonardo. Já naquele tempo, e dizem que é defeito do nosso, o empenho, o compadresco, era uma mola real de todo o movimento social. Vai mandar aprontar a cadeirinha, e disse Dona Maria a uma de suas escravas. Vamos, senhora, vamos, que isto são os meus pegados velhos. Dona Maria aprontou-se, meteu-se na sua cadeirinha, a comadre tomou a mantilha, e partiram para a prainha. Maria Regalada recebeu-as com uma boa risada.
Que milagre de santa engrácia!
Que fortuna! O que a traz por aqui? Isto é grande novidade.
É novidade, sim, respondeu Dona Maria, porém triste novidade.
Com as honras do estilo, que não eram muitas naquele tempo, foi a comadre reapresentada, porque não era conhecida de Maria Regalada. Primeiro Dona Maria, depois a comadre contaram, cada uma por sua parte, a história do Leonardo com todos os desdetalhes, e depois de inúmeros rodeios, que puseram a arder a paciência da ouvinte e quase a fizeram morrer de curiosidade, chegaram finalmente ao ponto importante, ao motivo que ali as levara. Queriam nada menos do que a soltura e perdão do Leonardo,
e contavam para alcançar sar semelhante coenzica com influenza da maria regalada sobre o major.
Ora, disse-lhe tomando um ar de moder, essa já não presto para nada. Isso era bom noutro tempo, agora.
O major, as coisas estão mudadas, dona Maria. Depois que ele se meteu na polícia, nem mais nem ontem. Quem sabe o que pulava aí?
Mas fim, dona Maria, eu não sei dizer que não. Tenho o coração assim, e sempre o tive. No meu tempo muita gente se aproveitou disto. Eu farei o que puder, vou falar-lhe. Talvez que ele me queira atender.
Há de atender, há, respondeu logo madre. Ele já não está tão velho que se tenha esquecido de todo do tempo de dantes.
Veremos, veremos. A senhora, comadre, sabe lá o que são homenzão.
Diga-me a mim.
Se sei. Acudiu esta prontamente. Mas então não atalilou Ana Maria. O negócio requer toda a pressa, porque de um instante para outro podem chegar a farda ao corpo do pobre rapaz. E depois nem Santo Antônio atira.
Não há de haver novidade. Ainda vemos chegar a tempo, com a graça de Deus.
Para maior segurança vamos todas três daqui à casa do major, e cada uma por nosso lado faremos tudo para livrar o moço.
Maria Regalada vestiu-se à pressa, tomou a sua mantilha, e ao lado da cadeirinha em que Dona Namaia partiram para a casa do major,